Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações tricolores, minha gente. Rock Flu, edição 22, indo pro ar aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Dessa vez homenageando um dos maiores dinossauros de toda a história do rock and roll: Led Zeppelin, Jimmy Page, Robert Plant, John Bonham e Paul Jones. Só tem fera nesse time, parece até o Fusão. Bom, pessoal, eu sou o Sérgio Duarte, vou estar aqui apresentando essa sonzeira toda junto do Gustavo, né, Gustavo? Hoje por aqui só rola clássico, hein, parceiro?
Pois é, Serginho, a gente vai tentar dar aí uma geral na carreira dos caras, com faixas ao vivo, de estúdio, algumas covers meio que inusitadas, enfim. Vai rolar material também da carreira solo de cada um deles e também algumas raridades, né? Mas sem a pretensão de querer esgotar o assunto, afinal, em se tratando de Led Zeppelin, dá pra se fazer no mínimo aí uns 5 ou 6 especiais, né, cara? Tranquilamente. E a gente já havia falado bastante sobre Led Zeppelin no programa anterior, sobre os boatos aí, né, que andaram rolando na imprensa em geral, a respeito aí de uma possível volta deles esse ano para uma última turnê, tendo o Jason Bonham como batera no lugar do pai, que, como todo mundo sabe, né, já partiu aí para um andar de cima, né?
Bom, Gustavo, mas até agora não tem nada confirmado, né? Essa boatoaria todo ano rola esse papo aí de volta do Led, volta para cá, volta para lá, e até agora nada, né? Mas pelo menos serviu aí para a gente montar um especial bem bacana aqui no Hot Club, que é alguma coisa, né? Bom, e hoje temos um convidado super especial por aqui, pessoal. Quem está hoje aqui com a gente é o grande Di Castro, ex-compositor e guitarrista de uma das bandas mais importantes da cena rock and roll do Brasil, lá no início dos anos 80. Eu estou falando de uma verdadeira lenda, o sangue da cidade. Caramba, Di Castro, para nós é uma grande honra ter você aqui no Rock Flu, cara. Você é um dos nossos ídolos. Depois não esquece de deixar um autógrafo assinado aqui pra gente. Mas e aí, meu irmão, tudo beleza? Seja bem-vindo aqui ao Rock Flu.
Olha, o negócio é o seguinte, eu queria agradecer aqui o convite do Serginho e do Gustavo, que fazem o Rock Flu e tal, embora eu seja negação assim de futebol, não entenda nada de futebol. Eu tô na parte só do rock and roll, tá entendendo? Eu sou um especialista em Led Zeppelin, então eu sou um dos grandes fãs que tem tudo do Zeppelin. Eu tenho tudo de disco, tudo de CD, em fita VHS, eu tenho o material todo. Então, muita coisa que eu toco, assim, teve grande influência do Zeppelin. E não esquecendo de agradecer o Serginho e o Gustavo, brigadão pelo convite, falou?
Beleza, beleza. Grande Di Castro. A gente já detonou por aqui muito material da banda dele, o Sangue da Cidade. Um daqueles especiais de rock nacional, né? A gente jogou a clássica Brilhar a Minha Estrela. E também, logo na abertura do programa em homenagem à Fluminense FM, a Maldita. Aliás, a faixa que foi pro ar nesse nosso especial da Flu FM, chamada Feito Louco, foi o próprio Di Castro que na época mandou pra gente, através do MSN. A gente já havia agradecido a ele aí no ar, enfim, mas agora a gente tem a oportunidade de reforçar isso aqui pessoalmente, né? Pô, valeu demais por ter mandado a faixa pra gente, cara. Aquele especial da Maldita foi talvez o programa que mais gerou repercussão até hoje aqui no Rock Flu. E aquele início já foi arrasador, né? Com Feito Louco, que é um verdadeiro petardo sonoro.
Bem, eu que agradeço vocês porque é uma maneira da gente viver de novo, entendeu? Eu descobri que eu não tinha nada na net, porque na época da gente, anos 80, não existia net. Quando começou a ter net, era a época que a gente já tinha parado de tocar. E aí caiu um raio na minha cabeça, eu falei, quer saber do negócio? Eu vou botar todas as músicas que eu tenho, todo o meu material na net, que o mais importante para mim é que as pessoas tenham a música. É exatamente isso que eu queria. Aí encontrei vocês e aí a gente começou a conversar, eu mandei a música. Essa é a única música do vídeo, que o trabalho do Sangue da Cidade é meu. Mas já o vídeo queria que a gente tocasse algumas músicas dele. E na época a gente gravou Feito Louco. Essa gravação que eu mandei já é uma segunda gravação, entendeu? A gravação original a gente gravou em 8 canais, mas aquele era um som muito, muito fraquinho naquele tempo para ter essa pancada. Essa que a gente gravou mais nova, que eu mandei para você, já é antiga, mas ela é de 90, 94 mais ou menos, que a gente teve uma oportunidade de regravar e regravamos algumas coisas, gravamos ela de novo.
De Castro, na verdade, o Sangue da Cidade estourou ali no final de 81, né? Início de 82, por aí. Mas vocês já vinham se apresentando desde 75, não é isso? Vocês praticamente desapareceram do mapa. Depois de 84, 85, ninguém mais ouviu falar de vocês ou do Sangue. Só recentemente, agora em 2006, é que rolou aquela festa plot, aquele revival dos anos 80, num show que, aliás, andam prometendo aí sair em DVD, né? É isso mesmo?
É, o negócio é o seguinte, essa festa plot de agora foi um revival, porque a gente parou de tocar e é igual uma bola de neve. A bola de neve começa pequenininha, vai rolando morro abaixo e tal, vai se transformando numa bola grande. Então, o que acontece é que se isso daí para no meio do caminho, vai tudo pro cacete. Então, para voltar de novo e começar do zero é muito ruim. E o conjunto é um casamento sem tesão, entendeu? Você não tem tesão um no outro, porque quando é com a sua mulher, você briga, mas depois você tem a maneira ali de vamos dizer assim, esquecer aqueles problemas. Com um monte de macho no conjunto, é um problema, que você fica putado, você tem vontade de socar a cara do outro, coisa e tal. Então tem que passar, assim, uns 20 anos pra você esquecer os problemas. Aí você nem lembra mais por que brigou, entendeu? E a gente teve a oportunidade de fazer, porque ficou muito bom a gravação do que a gente fez na Plock. Porque esse amigo nosso, o Paulo Henrique, o PH, ele que é o diretor desse DVD, desse e vários outros, né? Ele convidou a gente, a gente fez e conseguimos fazer um negócio com uma puta qualidade, entendeu?
Bom, vamos jogar um som aí pra rolar e depois a gente segue esse papo. A gente vai abrir esse especial do Led Zeppelin com uma faixa deles que geralmente abria todos os shows da banda, né? Rock and Roll. Essa versão foi pescada do tal álbum triplo ao vivo deles, lançado aí há pouco tempo, né? Em 2003, o How the West Was Won.
Pois é, Gustavo, é um descasso triplo, né, cara? Só tem petardo. Aliás, eles estavam mesmo devendo um álbum ao vivo decente, né? Há muitos e muitos anos. E finalmente saiu em 2003. Aliás, na mesma época saiu também um DVD deles, um duplo maravilhoso, com um trabalho de recuperação de imagem e de som impressionante. Cada raridade que faz muito marmanjo ficar babando por aí. Bom, na sequência a gente ouve Nobody Folks But Mine, ao vivo, que é de um show lá nos Estados Unidos, no Richfield Coliseum, em 27 de abril de 1977. Essa faixa foi pescada de um bootleg, pessoal, mas tem uma qualidade sonora muito boa. Aliás, na minha modesta opinião, bem que esse show merecia ter saído até na discografia oficial deles.
Bom, e o bloco fecha com Bring It On Home, versão matadora aí, que também tá no How the West Was Won. Aliás, é a faixa que fecha o terceiro CD, maravilha. Bom, vamos jogar isso por ar aí. É o especial Led Zeppelin aqui no Rock Flu, pessoal. Primeiro bloco indo pro ar. Vamos de Rock and Roll, Nobody's Fault But Mine e Bring It On Home. Tudo ao vivo aí, que é pra já chegar aqui hoje na pressão total. Bom demais, solta esse som aí.
I'm
Bom, mas e sobre essa suposta volta dele, de Castro, essa boataria toda aí, tu acha que vai rolar? Eu já tive a oportunidade de dizer por aqui que eu não acredito que isso vai acontecer, não. Dizem que o Joe Paul Jones é um cara ruim de jogo toda a vida, já teria declarado até que numa reunião deles, a essa altura, seria praticamente impossível. Os caras já estão cheios do dinheiro mesmo, né? O que tu acha? Vai rolar ou não vai rolar? Você acha que seria uma boa?
Você já viu Romeu e Julieta? O negócio é o seguinte, cara. Eles têm que morrer, assim, a menina com 15, o cara com 17, porque senão a mulher fica velha, chata pra caramba, alugando o cara quando chega em casa. Aquele final tem que ser dramático, os dois têm que morrer novinhos, que aí romanticamente o amor vive pra sempre. É uma coisa parecida. Eu acho que se eles voltassem seria bacana, quer dizer, todo fã quer. E aí o que acontece? A vontade dos fãs é tão grande que aí um fala assim, porra, agora esse ano eles poderiam voltar porque o Jimmy Page não sei o quê. Aí passa adiante, esse papo que foi dado, depois de três passadas adiante assim, ele já virou uma verdade, que o Zeppelin vai voltar. Então a vontade é tão grande. Igual Jesus voltar também, depois de não sei quantos dias, nem o que viu Jesus Cristo, nem o que viu Elvis Presley pra caramba, entendeu?
Bom, olha, eu já não sei de mais de nada, cara, mas na boa, eu, como fã, continuo torcendo pra essa boataria toda ter um fundo aí de verdade. O impacto de um retorno desses caras aí seria enorme pra indústria do rock and roll, inclusive, né? Afinal, Led Zeppelin é uma marca muito forte. A gente comentou sobre o lançamento do CD triplo e do DVD duplo, né, em 2003, agora há pouco. E vocês lembram que isso já agitou bastante o mercado na época, só se falava de Led Zeppelin, né? Imagina então a banda de volta ativa, isso seria uma loucura.
Isso é verdade, Gustavo. O CD e o DVD venderam horrores. E olha que a gente está em plena era da internet, né? Que ninguém mais compra nada original. Praticamente todo mundo tem banda larga e até os vídeos estão sendo ripados direto da internet, através desses torrents da vida, enfim. Mas e se tratando de Led Zeppelin, todo mundo corre atrás até dos originais, né? Foi uma coisa impressionante que vendeu esse CD, esse DVD aí. Isso prova definitivamente a força incrível que a banda ainda tem. Esses caras viraram lenda mesmo, né?
Mas o negócio é o seguinte, é porque quando você é muito fã mesmo, você faz questão de ter o original. E você, como vocês, por exemplo, vocês gostariam de que voltassem. E aí você, o que é que acontece? Entraria até o filho do Borra no lugar dele, né? Que é bem, toca até parecido com o pai e tal. Mas eu acho que se volta, aquela magia, eu acho que sem querer perde. A gente como fã gostaria muito, né? Mas pra lenda, eu acho que diminui.
Não, isso aí você tem toda a razão, cara. Só que, pô, o CD e o DVD venderam horrores, né? Até porque o último lançamento deles até então era aquele BBC 7, né? Que tinha apresentações deles lá no, na BBC de Londres, lançado em 97. E antes desse aí, só o Coda, né? Em 82. Enfim, um hiato aí de 15 anos. É muito tempo sem sair nada deles. A secura tá grande, meu amigo.
Essas apresentações de Led na BBC já tinham aparecido antes, né? E trouxe mil bootlegs espalhados pra todo canto, até com boa qualidade, mas nada comparado, claro, ao lançamento oficial, né? Eu acho sinceramente que a única reclamação que a gente pode ter de repente sobre esse BBC Sessions do Led é que tem muita edição desnecessária, né? Eles acabaram mutilando algumas faixas, já sei que é verdade. O que aconteceu provavelmente pro material poder caber no formato de disco duplo, né? Só pode ter sido isso.
Pois é, Serginho, algumas gems foram ripadas aí da edição final, isso foi uma pena. Ainda tem aquele lance, né, de uma lenda aí que uma apresentação deles inteira não foi aproveitada, do dia 19 de março de 69. E dizem que incluía versões aí para What Is and What Should Never Be, uma versão matadora também de I Can't Quit, outra de You Shook Me, e até uma música inédita deles que nunca saiu em lugar nenhum, chamada Sunshine Woman. Isso aí virou uma lenda. Ou seja, de repente eles tinham caixa aí até para sair um álbum triplo, né? O que seria o ideal.
Sabe o que acontece? É o seguinte, eu vou falar isso para vocês como músico. Você que é músico, você quer lançar um material pros seus fãs e tal, com o máximo de qualidade possível. Então essas gravações, como eu, por exemplo, tenho esse show do Teatro Ipanema e tal, gravado, que um monte de gente tem, e eu falo, pô, o som disso tá uma merda. Mas, nego, não, que nada, isso não tem problema, não. Eu, por exemplo, eu não ouço esses bootlegs, porque eu acho o som muito ruim, me incomoda. Algumas coisas realmente ainda dá. Em vídeo, por exemplo, tem um vídeo nesse DVD duplo que saiu deles, que tem esse material reeditado, que tem Imigrant Song, que é a abertura que abre com eles tocando, e aquilo foi gravado de 16mm, eles editaram. Porque a máquina de 16mm, quem trabalha com vídeo, com cinema, entende isso. Você não pode ter uma câmera só que não dá para fazer nada. Porque na hora que você virou pro lado para apontar o outro, já teve um buraco ali e tal. Nego editou e tal. Ficou engraçadinho, valeu. Mas, pô, a gente quer ver mesmo os shows com qualidade e tal. Quer dizer, quando você vê só com o olho de fã, você aceita um pouco isso. Mas para quem é músico, você não gosta muito não. Entendeu?
Bom, a gente formou esse segundo bloco, pessoal, somente com o material que saiu nesse disco do LED, o BBC Session. Já que a gente falou dele direto por aqui agora, né? Vocês ficam aí então com Whole Lotta Love, Communication Breakdown e Traveling Riverside Blues, Led Zeppelin ao vivo nos estúdios da BBC de Londres. Maravilha, vamos ouvir isso aí.
Yeah.
Sensacional essa versão de Traveling Riverside Blues, hein? Que aliás é uma cover de uma música do Robert Johnson, lendário bluesman norte-americano, lá dos anos 30, lá longe. Aliás, tem muita cover no repertório do Led, né? Principalmente se a gente for pegar lá no início da carreira deles. Do Led 1, por exemplo, tem You Shook Me e tem Quit You Baby, que são do Willie Dixon. E também Baby I'm Gonna Leave You, que é de um sujeito chamado Paul Bennett, que chegou a ser gravado até pela Joan Baez alguns anos antes. E do Led 2 tem Big Down Home, também é do mestre Willie Dixon. E no Led 4 tem When the Leaf Breaks, que é de autoria da Memphis Minnie, uma das poucas mulheres dessa praia do blues que conseguiram ter sucesso na carreira. Enfim, por aí vai.
Sem falar, né, Serginho, que eles eram acusados até de chupar aí algumas letras e riffs de outras bandas e de outros músicos também, né? Tem os casos clássicos aí de How Many More Times, que é do Led 1 também, que dizem ser um plágio descarado aí de How Many More Years, do Howlin' Wolf. Tem também a própria Immigrant Song, que é considerada como uma cópia exata, quase uma xerox, de uma música gravada pelo Lucifer's Friends alguns anos antes, chamada Ride in the Sky. E até a Nobody's Fault But Mine, que eles jogaram aí nos créditos do Presence, álbum de 76, como sendo composição deles, mas que é chupada aí na cara dura de uma música que tem até o mesmo título. E é composta pelo lendário bluseiro Blind Willie Johnson, que fez carreira entre os anos 20 e os anos 40, lá nos Estados Unidos. É mole?
É o seguinte, olha só. É aquela velha lenda do nada se cria, tudo se copia. Porque a música é uma escola, né? Então você ouve as músicas, elas ficam ali na tua cabeça. Você usa aquilo como base das coisas que você está fazendo, entendeu?
É verdade.
Mas isso aí eu acho legal, porque afinal de contas, quando eu fizer plágio da música deles também, eles não vão reclamar, né?
Bom, eu acho que também tem outro lance aí, que são os vocais do Robert Plant, né? Até então, a maioria dos vocalistas de rock and roll que interpretavam blues procuravam sempre imitar aquele timbre característico da música negra, com a voz bem mais rouca, coisa e tal. E o Plant faz justamente o contrário, né? Já que ele é dono de um agudo potentíssimo, ele resolveu passar isso tudo para extravasar todos os sentimentos e mandou ver geral abrindo o bico. O resultado acabou sendo arrasador e deu certo até demais, hein? Até então ninguém havia cantado blues daquele jeito.
É, o Robert Plant, pô, é uma coisa. É que eu ouço isso há tanto tempo, cara, que pra mim o blues era com a voz dele, entendeu? Tá entendendo? Eu conheço, mas eu comecei mesmo a ouvir intensamente com o Zeppelin. Que era Zeppelin e Hendrix tocando blues.
Certo.
Eles ouviam o blues original, né? Delta do Mississippi. Mas quando eu conheci isso daí, já era com eles cantando. Eu acho que eu ouvi eles antes de ouvir o blues.
Bom, a gente falou de covers por aqui, e no próximo bloco que vai pro ar aí só vai rolar é isso mesmo, covers. Pois é, pessoal, só que nesse caso vai ser o contrário. Vão rolar por aqui versões de músicas do Led Zeppelin gravadas por outros artistas e outras bandas. Legal, né? Agora é a hora da forra.
É isso aí, Gustavo. A gente já começa essa forra com peso pesado. A gente abre esse bloco com uma versão para Black Dog, gravada por ninguém mais, ninguém menos que o grande Ronnie James Dio. Sensacional. Essa faixa é da fase inicial da carreira dele, quando ele liderava uma banda chamada Elf. Isso foi bem antes dele começar a fazer história como vocalista do Rainbow, do Black Sabbath, e mais tarde aí com uma carreira solo bem consistente.
Isso aí, aliás, o Dio retornou, né, agora ao Black Sabbath, revivendo aquela formação bacana deles, né, de 92, com o Vinnie Appice na batera, e cuja turnê, inclusive, passou aqui pelo Brasil na época. Só que agora o Titi Ozzy Osbourne vetou o uso do nome da marca, já que ele detém os direitos, né, enfim. E ao invés de Black Sabbath, eles vão se apresentar esse ano numa turnê mundial com o nome de Heaven and Hell. Aliás, eles estão prometendo shows aqui pelo Brasil no segundo semestre também desse ano, pessoal, e a gente já tá na torcida aqui, né? Pô, é obrigatório, não tem como perder.
Pois é, esse retorno do Dio Sabbath, ainda que com um outro nome, né, o Heaven and Hell, que aliás é título de um álbum clássico deles, acabou motivando o lançamento de uma coletânea especialíssima do Black Sabbath, que vai ser lançada esse ano ainda, chamada The Dio Years, só com material dos anos do Dio por lá na banda. Lançamento este que, aliás, além das faixas da época do Dio no Black Sabbath, vai trazer três verdadeiras pérolas que eles acabaram de gravar, três inéditos, e vão jogar isso na coletânea também como faixa bônus. Maravilha, hein?
Sabe o que acontece? Tá vendo aí o que eu te falei de conjunto? Como conjunto é um casamento sem tesão? O Ozzy, o público menos aficionado, ele é mais conhecido do que o Black Sabbath. Nós achamos que o Black Sabbath é o mais importante porque o Ozzy veio do Black Sabbath, tá entendendo? Mas pro público que é menos ligado no rock e coisa e tal, conhece mais o Ozzy hoje do que o Black Sabbath. Ele conseguiu transcender na carreira. Pra que ele tinha que bloquear o nome do conjunto? Pra mim esse conjunto pertence ao Tommy Iommi, né?
É verdade.
É verdade mesmo. Bom, a faixa que vem na sequência aí é Heartbreaker, numa versão totalmente maluquete aí do Dread Zeppelin, uma banda do tal sujeito lá que chama a si próprio de Tortelvis e que fez a carreira praticamente inteira coverizando músicas do Led, né? Esse maluco aí diz sempre nas entrevistas que resolveu montar uma banda depois que ele teve um contato imediato de terceiro grau e os extraterrestres passaram a sair essa missão de se vestir e cantar no estilo do Elvis Presley, mandando bala em músicas do Led Zeppelin em ritmo de reggae. Maluquice total, mas que acabou dando certo, né? Enfim, o Dread Zeppelin fez aí algum sucesso lá pela metade dos anos 90, sempre nesse estilo deles aí, meio que rock and roll completamente trash, né? Eu acho hilário.
É verdade, cara, mas o interessante é que o próprio Plant já deu declarações de que o Dread é a segunda banda preferida dele. Só perde pro próprio Led Zeppelin. Esses malucos estão pra lançar álbum novo agora também em 2007, cujo título tem a ver com Led Zeppelin mais uma vez. Ele vai se chamar Barcoda, é mole? Os caras são muito doidos.
É, como piada é engraçadão, né? Você, só que piada você conta uma vez, ri, depois na segunda vez você já não bota mais já o disco na vitrola pra ouvir a piada. Eu acho engraçado. Eu, pelo menos, eles gostam do Led Zeppelin. Entendeu? Como piada tá valendo.
Pelo menos eles têm esse bom gosto aí, né? Bom, a gente fecha esse bloco, pessoal, com um pedaço de Brasil caindo de paraquedas por aqui. A gente vai detonar aí uma versão de When the Levee Breaks, que é do Marcelo Nova, ex-camisa de Vênus, né? Um grande batalhador do rock and roll aqui no Brasil, né? Esse cara tá nativo aí desde 82, o camisa acabou de vez em 96, né? E desde então já são 9 álbuns na carreira solo do Marcelo. Enfim, show de bola. Essa faixa dele saiu num box contendo 3 CDs, lançado em 2001, chamado Tijolo na Vidraça. E é bem inusitado, enfim, bem bacana também.
Opa, maravilha, vamos detonar isso aí então. Aliás, vamos pedir aqui ao Di Castro que apresente esse bloco especial de covers aí pra gente. Aqui no Rock Tour a gente sempre pede pros convidados ralarem um pouquinho também. É pra gente descansar aqui o nosso gogó. Vai lá, Di Castro, manda bala e joga esse som aí pra gente aí, cara. Capricha que isso aí é rock and roll, hein?
Então é o seguinte, aí vai. Black Dog com Elf, que é do Ronnie James Dio, Heartbreaker com Dread Zeppelin e When the Levee Breaks com Marcelo Nova. Hey, mama said the way you move, gonna make you bend, gonna make you groove.
Oh, baby! I found a new place to dwell. It's down at the end of Lonely Street. That's a heartbreak hotel. I bet you're so lonely, baby. I bet you're so lonely. I bet you're so lonely, baby. I could die. Ladies dressed in black. They've been so long on Lonely Street. They'll never, never, never come back. I bet they're so lonely, baby. I bet they're so lonely. I bet they're so lonely, baby. I could die. People are talking all about the way you left. I don't care what those people say. I know where that jive is at. But one thing I do have on my mind, and it terrifies me too, the way you call me another guy's name when I try to make love to you. And you so.
me help weep and moan. Me no levy, don't need to weep and moan. You got what it takes to make a mountain man leave his home. I'm trying to make you feel bad, and you're trying to find your way home. You don't know which way to go. If you're going down south, then there's no work to do. If you don't know, there's Chicago.
Diferentaça essa é a versão do Marcelo Nova, né? Eu fui a um show recentemente de uma banda local chamada Gnose. Os caras mandam aí várias covers do Led também, mais ou menos nesse estilo aí. Aliás, o que tem aparecido de banda nova no Brasil é brincadeira, né? Principalmente com repertório próprio e de qualidade. Bandas como Exilados no Caos, a Fone Trio, Noção de Nada, algumas que cantam em inglês também. Enfim, o de Castro tem acompanhado aí essa nova geração rock and roll, cara. Quem é que tu indicaria aí dessa cena nova pra gente detonar aqui no programa? Tem alguém?
Cara, o negócio é o seguinte, os caras mais novos que eu tenho já estão batendo nos 40, são os que eram garotões no meu tempo. E isso acontece. E agora tem milhões de bandas, mas é uma outra turma, você não participa muito, entendeu? A gente sempre fica cercado daqueles mesmos amigos ali de sempre, o pessoal do meio de Brasil, o pessoal dos Fibres, que eu tenho mais contato, assim, de amigo, a banda do Lázaro e dos Garotos do Som da Rua, que o tecladista tocou com a gente lá no circo. Que é um pessoal novo, que já toca legal e coisa e tal, que faz um som maneiro, que eu gostei. Né?
De Castro, quais as suas maiores influências aí como guitarrista? O que você mais curte ouvir?
Ah, eu curti ouvir, olha, Zeppelin, Deep Purple, Hendrix, e eu vi o disco que eu... Beatles eu ouvi muito, porque cada um traz um negócio pra você. Beatles, você tem que ouvir pra aprender como é que você faz uma música. Tá entendendo? Como é que você compõe? Com três acordezinhos, você fazia uma música linda daquela. Porque o negócio não é a quantidade de acordes. tá entendendo? Porque tem um monte de música aí, tipo, que eu ouço aí, MPB, que, pô, a música começa a tocar, pô, pra dormir é a melhor coisa que tem, não precisa nem tomar diazepam. Pô, agora, porra, então, primeira coisa, Beatles. O Led Zeppelin é a composição de rock and roll, né? Porque a diferença deles pro Deep Purple, que a composição deles é a melhor de rock de todos. O Hendrix inventou o lance da guitarra, tá entendendo? Esse negócio de usar a guitarra com distorção, da guitarra ter um outro som diferente, tal, 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 é muito Zeppelin, é muito Hendrix. E a coisa mais normal, que é, a gente não pensa dessa maneira, mas nós costumamos a nos fixar na música da adolescência. Entendeu?
É verdade,
então a minha adolescência era anos 70, tá entendendo? Entre 70 e 80. E, pô, quando chegou nos anos 80, quer dizer, eu comecei a tocar, na verdade, eu estreiei tocando mesmo em 75. Quer dizer, tocando assim do zero, né? Nunca tinha tocado no lugar nenhum, arranjamos lá o colégio americano para tocar, imprimimos uns cartazes escondidos lá no fundo do colégio e começamos a fazer os shows. E aí foi desenvolvendo.
Cara, eu tava pensando aqui, o nome do Led Zeppelin surgiu de uma sugestão do Keith Moon, o ex-batera do The Who, num papo de boteco dele com o Jimmy Page e com o Bonham. Ele ficou de pilha com os caras, meio que sacaneando a nova banda que o Page tava montando, dizendo que ela provavelmente ia voar tão alto como um Zeppelin de chumbo. E acabou dando certo, né? Apesar da brincadeira, pois Led Zeppelin realmente é um belo nome. Mas e o Sangue da Cidade, cara? O Sangue da Cidade também é um belo nome pra uma banda de rock and roll, hein? Como é que surgiu isso aí? Foi ideia tua?
É, o Sangue da Cidade é um projeto meu, quer dizer, você faz o projeto, cria, e depois você chama as pessoas. Hoje em dia eu tenho uma visão mais clara disso, entendeu? Se eu tivesse tido essa visão antes, eu teria lidado com mais facilidade com os problemas que eu tive. O que acontece é o seguinte, na minha história, eu tinha feito uma banda antes, que a gente chamava A Firma do Inferno, e depois se transformou na Banda do Inferno, que fazia um som que era o inferno, tá entendendo? Que aí ela fazia mais sentido como nome. Mas minha mãe é crente, Igreja Batista, ela falou pra mim, meu filho, esse negócio de inferno não é uma coisa boa, meu filho. Não bota esse negócio de inferno no nome do seu conjunto, não. Aí eu fiquei já assim, meio bolado. E eu tinha conhecido aqui um garotão que era guitarrista do Billy Paul, que tava no Brasil. E ele também era crente. E ele tocava muito bem, era super gente fina. Ele falou a mesma coisa pra mim. Falou, por quê? Que você vai e bota essa nome na sua conjunto? Inferno! Não é uma coisa boa. Aí eu fiquei pensando, falou, porra, minha mãe falou isso. O cara falou, realmente eu vou botar um bagulho que nego não tava gostando. Já teve uma reação negativa. E eu tinha uma música que falava, eu tenho até hoje, tá até já lá na minha comunidade, tem... que fala, somos o sangue de uma cidade e só o rock nos deixa à vontade, entendeu? E a música que eu tenho no meu repertório, que ainda vive até hoje, a mais antiga, eu fiz quando tinha 16 anos, tem tempo, hein? Entendeu? E aí eu resolvi botar esse nome aí, acabou, foi o que ficou e a gente foi embora.
É, o nome é maneiríssimo.
Bons tempos. Falando em bons tempos, a gente falou aqui da Fluminense FM, lá no início do programa. Eu tô me lembrando aqui daquela vinheta que você gravou na rádio, de Caixa. Aliás, pessoal, vamos soltar essa vinheta agora mesmo aí, só na Caixa.
Fluminense FM, essa você conhece de ouvido.
Show de bola essa vinheta, hein? Mas fala aí, de Caixa, como é que foi a gravação disso aí lá pra rádio?
Essa gravação eram boas, entendeu? Porque a gente era muito amigo da Mônica, da Mônica Venerável, e eu tenho um estúdio em casa, sempre tive. Então aí tinha uma campanha deles lá e a gente conversando, tem a ideia de fazer, né? Essas do Zeppelin e tal. Então eu fiz essa e tem várias outras, eu criei várias vinhetas com ela aqui.
Beleza, caramba, que saudade da Flu FM, né? Eita, nós. Bom, pessoal, nesse bloco a seguir a gente separou três faixas que foram pinçadas do álbum que é provavelmente o mais polêmico da carreira do Led, né? O Physical Graffiti, que é de 75. Muita gente adora esse álbum, enquanto outros aí simplesmente odeiam. É difícil agradar todo mundo, né? A crítica, por exemplo, na época caiu de pau em cima desse álbum, e eu particularmente sou do time que tira o chapéu. Eu acho simplesmente sensacional. Ainda mais porque era duplo, né? Pô, Led Zeppelin em dose dupla, isso aí não é possível, tem que fazer alguma diferença.
Ó, o negócio é o seguinte, na minha opinião, é um disco maravilhoso, tem excelentes músicas. O que aconteceu nessa época é que teve uma mudança de timbre, porque os três primeiros discos do Led Zeppelin, eles soam com o mesmo timbre. No Led Zeppelin 4 mudou o timbre, só que ele ficou mais pesado, tá entendendo? Mais carregado. Sendo que eu gosto, os meus preferidos são os três primeiros. E o Physical Graffiti, pra mim, é o último disco do Led Zeppelin. Depois tem aqueles dois discos do final, que eu não lembro nem o nome daqueles discos, tá entendendo? É sério, eles são fraquinhos mesmo. O Physical Graffiti é o último grande disco deles.
Olha, eu sinceramente acho que ele fica atrás ainda dos quatro primeiros álbuns. Eu gosto muito do Physical também. Pra mim, aliás, é uma obra-prima, mas eu até que eu sou meio suspeito pra falar, porque eu acho que todos os discos do Led são obra-prima do rock and roll. Mas, sinceramente, acho que só a capa do álbum já vale o ingresso. É sensacional aquele prédio com as janelinhas, já faz a diferença. Claro que isso não tem mais o mesmo impacto que um CD, né? Afinal, perde muito do tamanho, principalmente na qualidade da arte, coisa e tal. Quem teve o prazer de pegar a época do vinil, como eu, sabe o que eu tô falando. Aquelas capas maravilhosas, aquele disco duplo que abria. Pô, às vezes bate uma saudade danada daqueles tempos.
Olha, o negócio é o seguinte. Eu tenho tudo em vinil, tenho tudo em CD, em DVD e em VHS. Entendeu? Agora, vou dizer a verdade. Os meus vinis aí estão ali no armário de coleção. Porque eu ouvi eles, eu não ouço nem por um cacete. Eu ouço tudo em CD. Agora, a nova volta que nós demos é que hoje em dia, com esse formato de MP3 que torna o arquivo muito pequeno, o que acontece? Começou esse sistema peer-to-peer, né? A garotada nova mesmo não compra mais CD. Quem compra CD é o pessoal de mais idade, que ainda tem esse resquício desse apego pelo físico. A garotada nova já tem uma outra mentalidade. Não existe esse negócio físico. Quando você faz o download, não existe capa de CD, de nada. O que eu tenho gravado, eu gosto de gravar em wave sem compactação. Então essa mídia, o nego já usou e reusou o máximo que pôde. A nova mídia agora é a Blu-ray, né? Que tá saindo aí, que tem quase 50 gigas um CD. Isso então a nova geração vai vir tudo em high resolution. Então, claro, já que é em high resolution, você pode fazer um super DVD com a obra inteira do Led Zeppelin com baixa resolução. Entendeu? Mas os produtos novos que vão ser feitos agora, eles vão ser 5.1 ou outro formato de áudio desse tipo e com vídeo de alta resolução. Então você agora ainda não vai ter como fazer isso. Então você tem que comprar o produto dos caras. E aí o mesmo processo se repete de novo.
Cara, tu falou uma verdade aí. O CD tá com dias contados, né? O molecada não quer mais saber disso mesmo. É, bom, mas vamos lá então. A gente joga pro ar esse bloco de faixas pensadas aí do Physical Graffiti. E a sequência, pessoal, é alucinante. Olha só o que vai pro ar aí, ó. The Rover, The Wanton Song e Kashmir. Pô, essa aí então é um clássico absoluto. Beleza pura, som na caixa aí. We'll be right back.
sun. Your face will drown. In my eyes, you would say.
Bom, chegou a hora tradicional aqui no Rock Flu, hein? A gente mandar aí algumas dicas da semana pros ouvintes. Bom, vou falar de uma promoção imperdível aí que eu vi na semana passada no site das Lojas Americanas Online, www.americanas.com. Tem uma promoção lá, pessoal, que é simplesmente uma pechincha. Estão vendendo um DVD duplo do Rory Gallagher ao vivo em Montreux por pouco mais de 40 prata. De graça isso aí, hein? O DVD, além de ser duplo, é absolutamente sensacional. Os DVDs trazem apresentações do Horiger lá no Festival de Montreux, um show de vários anos que ele teve tocando lá, desde o final da década de 70 até o início da década de 80. Imperdível mesmo. Corram lá que o estoque parece que é limitado.
Opa, grande dia, que esse DVD do Rory Gallagher é biscoito finíssimo. Bom, eu vou falar do novo e surpreendente, na minha opinião, aí, álbum do Quiet Riot, banda clássica aí daquele hard rock dos anos 80 e 90, né? Eles ficaram um longo tempo sem gravar, até que em 2001 saiu um álbum de inéditas aí que foi um fracasso. Mas agora parece que acertaram a mão de novo. Rehab, o álbum que saiu aí no finalzinho do ano passado, tá com uma sonoridade bem bacana. Eles estão com um novo guitarrista, um tal Neil Citron. O sinal manda muito bem. O cara conseguiu encaixar o som lá com a cozinha, formada pelo Tony Franklin no baixo, pelo Frank Vanali na batera, que tem uma pegada, aliás, fortíssima e que lembra até o Bonham, inclusive. E até o Kevin Dubrow parece mais à vontade, embora sempre com aquele vocal sujo e rasgado de sempre, né? O CD ainda tem uma faixa cujo destaque é um dueto entre o Kevin Dubrow e o Glenn Hughes. É mole, o resultado ficou bastante interessante, principalmente pela diferença entre os estilos dos dois, né? Volta aí a dica. Corra atrás disso aí que vale a pena. Esse Rehab do Quiet Riot tá matador. Mas e você, de Castro? Diga lá, manda uma dica tua aí pra gente também, cara.
Bem, eu tenho que puxar azeitona pra mim, padre. A dica que eu tenho que dar são os DVDs que a gente tá fazendo agora. Nós estamos fazendo um novo DVD do Ivo, né? Que é a abertura da novela aí da Globo. Ele vai fazer um DVD só de músicas de novela antiga, entendeu? E ele é um cara blues, eu também sou contra isso, e foi até uma dissidência na firma, mas ele canta pra cacete e tá super produzido, super bacana. Se você curtir um sonzinho de novela, é claro, né? É, tem o DVD do Pepeu, que já saiu pela Sony há muito tempo. Cid Aidan é super bem cantado e eu acho que no meio do ano que vem a gente já vai estar fazendo outro. Eles cantam muito bem, é muito bacana. E vamos ver se eles cantam um negócio mais rock and roll dessa vez, né? Vamos ver lá.
Bom, a gente falou aqui das críticas negativas que o Led Zeppelin começou a receber, principalmente após o lançamento do Physical Graffiti, né? Aquela foi uma época complicada para os caras. Começou a acontecer muita coisa estranha e dá tudo errado de repente. O Robert Plant teve uma infecção feia na garganta e depois, mais tarde, até entrou na faca por causa disso. O Jimmy Page teve a mão prensada numa porta de trem no metrô em Londres e ficou com o dedo médio da mão esquerda com problemas. Alguns meses depois, o Plant se esborrachou de carro e no meio da turnê que rolou logo depois, eles tiveram que cancelar tudo, porque chegou a notícia do falecimento do filho do Robert Plant, o cara que tinha apenas 5 anos. Mais ou menos na época, o Jimmy Page começou a se interessar por ocultismo. Chegou até a comprar um castelo que teria pertencido ao Aleister Crowley, que foi meio que um bruxo lá da região, que já tinha feito fama lá por toda a Grã-Bretanha. Aliás, até o Ozzy fez uma música em homenagem a esse maluco, né? O Raul Seixas falava dele também. Mas o que é que vocês acham aí? Isso aí pode ter tido alguma relação? Sei lá, eu não acredito muito nessas coisas não, mas andaram publicando uma série de reportagens na época, jogando isso tudo aí no mesmo caldeirão, dizendo que a maré de azar da banda guardava relação bem estreita com esse lance aí da bruxaria do Jimmy Page, coisa e tal.
Olha, Serginho, pois é, o Page ainda abriu na época uma livraria especializada nesse tipo de assunto, né, a Equinox, mas eu vou te falar uma coisa, cara, eu não creio em bruxas, pelo que lá sai, pois é, não levo em bruxas não, meu camarada, mas que elas existem, não, mas agora falando sério, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra não, vou citar aqui até um outro provérbio, dessa vez em inglês, aí pra tentar explicar o que eu acho disso, olha só, shit happens. Pois é, simplesmente isso, pessoal. Merda acontece, né? O que a gente vai fazer? Tanto é que todos eles seguiram a vida adiante, sem qualquer tipo de problema mais grave, enfim, a exceção óbvia do Bonham, né? Claro que faleceu aí em 80. Mas essas histórias todas acabaram, foi contribuindo muito para aumentar a fama da banda, eu acho. Mas e você, de Castro? Tu não concorda comigo não, cara? De que merda simplesmente acontece, meu irmão, hein? Diz aí.
É, eu também penso igual vocês com relação a esse negócio do as bruxas, eu não acredito em bruxas, mas que elas existem e existem. É que realmente é uma coincidência, na época que o Jimmy Page estava mexendo com essas coisas, que eu acho isso aí meio folclórico, né? O cara acha isso aí bonitinho e tal, igual a gente botava a banda no inferno e o caramba. Tá entendendo? Ninguém recebia o diabo no conjunto. Assim como tem um monstrinho ali do Iron Maiden, tem um monstrinho do não sei o que, faz parte do visual, fica engraçadinho, mas de repente, quem sabe, né, a gente não tem capacidade, né, de poder afirmar nada. Eu acreditar não acredito, mas sou um, assim, um tanto quanto cético, mas também não posso negar que de repente, quem sabe, tem alguma coisa a ver, porque é muita coincidência mesmo, né? Deu um montão de merda justamente nessa época que ele lidou com isso, umas merdas feias, né? Morreu o filho do Plant, morreu o Gohan, mas, né, o que, que a gente pode falar?
Bom, mas com Maré de Azar ou sem Maré de Azar, eles não tiveram gás para gravar o Presence de 1976 e com o Robert Plant fazendo os takes dele sentado na cadeira de rodas, ainda por causa do acidente de carro lá na Grécia. Dá para imaginar isso, cara?
Pois é, Serginho. Aliás, esse bloco seguinte aí a gente separou para abrir com Achilles Left Stand, que é desse álbum, né, do Presence. Pô, pelo amor de Deus, como é que esse cara conseguiu gravar uma música dessas aí, um petardo desse sentado numa cadeira de rodas? Isso é um negócio de maluco, cara.
Olha, eu acho até que eu vou ouvir essa faixa aí, que pode ser que tenha sido também um preconceito meu do Presence, e nesse outro ali que tem o All My Love, que eu acho um disco fraquíssimo. Então eu vou dar até uma ouvidinha nessa faixa agora com vocês, pra ver se realmente a música é legal e eu fiquei grilado.
Bom, e o bloco segue aí com Living Love Maps, música pescada lá do LED 2, no início da carreira deles. Aliás, de caixa, essa aí é uma das suas preferidas, né, cara?
Isso aí é que é rock and roll, amigo. É isso aí que vocês têm que ouvir. Quer dizer, é por isso que eu te falo, esses outros, Presence e tal, ele já perdeu. A sonoridade dos três primeiros discos é muito parecida, entendeu? Tem aquele som mesmo, pancada. Pra dizer a verdade, no Led Zeppelin 4 eu já não gostava tanto, entendeu? Depois, com o tempo, eu comecei a ouvir, aí eu comecei a curtir mais o 4. Os que eu mais gosto mesmo são os três primeiros. Não vou te enganar, não.
Bom, pessoal, e o bloco fecha com Out My Love, né, que o DiCarto acabou de malhar aí, é do Intrude Outdoor, cuja versão original saiu nesse álbum, foi o último deles, né, de inéditas, à exceção do Coda, que foi um álbum, digamos assim, póstumo, né, lançado depois que a banda já tinha terminado. Mas essa versão que a gente vai detonar foi pescada de um box set pirata, aliás, um dos bootlegs mais famosos do Led Zeppelin, o box Cabala, que vem com 8 CDs aí maravilhosos, com muita coisa ao vivo, sobras de estúdio, raridades da banda também. Essa versão de All My Love é mais extensa que a original e acaba tendo uma pegada diferente. Enfim, a gente espera que todo mundo curta aí. Bom, vamos lá pedir ao de Castro que mande mais essa sonzeira aqui pro ar. Da outra vez tu mandou aí super bem, cara. Então manda a bala de novo aí, vai lá. Dá mais um aí.
É, dá mais um. Achilles Last Stand, do Presence, Living Love Mad, do LED 2, All My Love, do bootleg Cabala.
Perfect.
Como todo mundo sabe, com a morte do Borra, eles anunciaram o fim do Zeppelin e a banda acabou indo de espaço. Mas o que se sabe é que ainda durante os anos 80, depois daquele show no Live Aid de 85, e principalmente após a apresentação dele durante as comemorações do aniversário de 40 anos da Atlantic Records em 88, eles andaram se reunindo para alguns ensaios, uma de repente quem sabe, fazer a banda retornar ativa. Mas o que se diz é que principalmente o Joe Paul Jones foi totalmente contra e vetou geral a ideia.
É verdade, Serginho, principalmente porque o Jimmy Page naquela altura tava podre, né, cara? Com muitos problemas de saúde e mamando adoidado também, sem qualquer condição de levar a carreira novamente em alto nível. Ele tava até inchadaço, né? A gente via pelos clipes na época, ele era até visível a debilidade do cara. E parece que então abandonaram a ideia de vez, cada um acabou correndo para um lado aí, dando continuidade às respectivas carreiras solo que já haviam começado àquela altura. Aliás, vocês chegaram a acompanhar tudo que eles fizeram depois do LED ou não?
É, cada um correu para sua carreira, não foi isso? Então esse é o problema, você ter uma pausa aí, cada um corre para sua carreira. Pronto, aí vem o problema. Porque é muito difícil você chega num nível de trabalho que você faz, que você conseguiu uma coisa, para retornar. E você cheio de dinheiro no bolso. E não faz sentido, é isso que eu queria que vocês entendessem, não faz sentido pro artista você trabalhar durante a sua vida, conseguir, principalmente no caso deles, não tem mais para onde ser melhor do que o que eles fizeram. Eles fizeram um puta de um trabalho antes. Então, provavelmente o John Paul Jones deve ter barrado para poder imortalizar a banda. Quem vê assim como fã não enxerga dessa maneira. Mas se você continua fazendo e faz um som de merda depois, o que que acontece? Quem está ouvindo, tá entendendo? Vai dizer, porra, o Led Zeppelin hoje está uma merda. todo mundo fala que é lindo, tá entendendo? Agora ele fala pra mim, porra, por que, que você não toca? Eu falei, não toca porque a gente vai fazer um som, vai ficar uma merda e tal. Então, pô, de repente, pô, eu acho que a parada do John Paul Jones, eu não tava lá do lado deles, eu não vi o problema de perto, entendeu? A gente só ouve contar a história. Aí sabe que o John Paul Jones não gostou? E aí fala, não, porra, o John Paul Jones, porra, isso aquilo ali, o alemão danado, botou mó areia, porra, todo mundo querendo LED. E a verdade não é essa, porque, pô, ele vai e faz a banda de novo, fica uma porcaria, enterra o conjunto dele. Assim eles estão imortalizados, porque morreu o baterista, acabou porque morreu o baterista, e toda vez que você botar o disco deles na vitrola, eles estão vivos de novo, pra sempre.
É verdade, cara, mas tu não acompanhou nada da carreira solo de nenhum deles.
Não, presta atenção, eu fui um dos primeiros a ter o Page Plant, eles fizeram aquele no quarto, que é maravilhoso, porque é justamente a graça é essa, você não pode tentar fazer o mesmo Led Zeppelin que você tinha, você tem que fazer outro projeto.
Certo.
Eles fizeram com o naque de violino egípcio, usaram os percussionistas indianos, usaram uma cantora indiana. E eu vi nesse disco, por exemplo, coisa que eu nunca tinha reparado muito, mas nesse disco que eles gravaram na Índia, se tornou muito notório, porque os ingleses invadiram a Índia, né? Então, a influência do Zeppelin, aquelas escalas que eles fazem pra caramba, aquilo é muito de influência da Índia, entendeu? E, inclusive, a cantora faz aqueles vocalizos que o Plant faz também. Influência visível dos indianos na música deles. E eles botam o naipe de violino, pô, mas esse no quarto é realmente excelente, sacou? Agora, eu também vi, tem o Coverdale e também esse outro, Black Crowes. Esse eu ouvi, esse é uma porrada.
Isso, show de bola. Ed Castro, eu assino embaixo aí, cara, da carreira solo deles, eu fico com a dobradinha do Page Plant, aquele acústico mesmo lá, o No Quarter. E acho que é a melhor coisa que eles fizeram aí depois que o Led Zeppelin acabou, sem falar no álbum que o Jimmy Page gravou com os Black Crowes, que também ficou muito maneiro. Fora isso, acho que a carreira do Plant tem alguma coisa de interessante, uns altos e baixos, mas se você for pesquisar legal, em cada álbum dele, pelo menos você tira uma ou duas músicas aí, mas o resto, sinceramente, eu dispenso.
Bom, eu já incluo aí também nessa lista de vocês um álbum solo da carreira do Page, chamado Outrider, que é de 88. E o outro projeto que eu acho maneiro, como o de Castro falou, foi do Page com o Coverdale, né? Que é de 93, eles lançaram apenas um álbum. Aliás, reza a lenda que gravaram mais 6 músicas naquela sessão e que não entraram no LP na época. E que permanecem inéditas até hoje. Vamos torcer para um disco aí sair, né? Aliás, um amigo nosso, né, Serginho? O Anderson Urique, aqui de Friburgo, que é o nosso homem das camisetas e dos adesivos, enfim, ele que cuida dessa parte gráfica do Rock Flu, e é fanzaço de Led Zeppelin também. O Anderson costuma dizer que o que recuperou realmente o Jimmy Page pra vida, pra voltar a produzir pelo menos alguma coisa interessante aí musicalmente e tal, foi aquele projeto com o Coverdale. A partir dali é que o Page voltou de verdade à vida, digamos assim. O que tu acha, Ricardo? Concorda com isso, cara?
É, o que acontece é o seguinte, esse Page com Coverdale, eu vi, achei bem bacana o lance dele. Agora, pro Page, na hora que termina o projeto de vida dele, ele tá cheio de dinheiro no bolso, aí vai curtir a vida só, porra, não tem, você não vê o que fazer mais, porque você chegou no máximo que eu acho que ele poderia chegar, ele não... Você na hora, assim, você tem um impacto que até você passar do impacto, tá entendendo? Tipo, tem um acidente de carro, uma coisa assim, você fica meio traumatizado, passa um tempo pra você acordar e achar que a vida começou de novo. E realmente, eu acho que com o Coverdale foi isso daí.
Realmente, cara, isso aí foi bem lembrado. Essa dobradinha do Page com o Coverdale deu algum caos também. Na verdade, eu só não gosto mesmo da carreira solo do John Paul Jones. Sei lá, acho que alguma coisa ali não encaixa bem.
Bom, eu já acho muito bacana o Zuma, que é um dos poucos álbuns aí da carreira solo do John Paul Jones. Ele lançou só 4 álbuns, né, enfim, pelo menos até agora. Mas você tem certa razão, Serginho, porque os outros são muito fracos mesmo. Mas, de alguma maneira, eu consigo perceber uma sonoridade diferenciada em algumas faixas dos álbuns do John Paul Jones, e principalmente nesse, que pra mim é o melhor álbum dele, disparado aí, o Zuma. E remete direto ao som do próprio Led Zeppelin. É uma coisa impressionante.
Bom, pessoal, já que a gente está falando disso aqui, nesse bloco 6 a gente separou algumas faixas das carreiras solos dele. O que serve também para vocês irem tentando identificar ou não a presença do DNA do bom e velho Led Zeppelin aí em cada uma delas. Vai rolar aqui uma da carreira solo do Page, uma do Plant, uma do John Paul Jones. Uma de cada um, que é pra não ter briga, né?
Isso aí, Serginho. E esse bloco especial abre com Tie-Dye on the Highway, que tá no álbum Manic Nirvana, do Plant, que foi lançado em 1990. Uma versão, aliás, ao vivo bem bacana. E na sequência vocês ficam com The Only One, que faz parte do Outrider, esse disco solo do Page aí que eu já até comentei aqui, mas que traz uma curiosidade extra, digamos assim. Nessa faixa, os vocais são do Robert Plant.
É, o que acontece é o seguinte, é uma coisa que parece mágica, tá entendendo? Você vai trabalhando e você chega num ponto que você quer pra trabalhar com você, pessoas que você sente que estão somando. Então é uma autoseleção, é um meio método Darwin, tá entendendo? Aplicado ao rock, é isso que acontece, entendeu? É muito difícil de depois que você conseguiu, né, uma coisa desse nível, é você fazer uma coisa tão boa sem essas mesmas pessoas.
Bom, esse bloco fecha com o Nozomi Blues, Pescada do Zuma. Sem dúvida, como o Gustavo falou, é o melhor álbum mesmo na carreira solo do John Paul Jones, disparado. Bom, vamos lá então, bloco 6 do especial Led Zeppelin do Pular aqui. Segura aí, pessoal.
Good morning. What we have in mind is breakfast in bed for 400,000.
Triplo.
Olha, estamos chegando aí ao último bloco do programa e até agora não falamos nada sobre futebol. Que maravilha, hein? Será que tem alguma coisa a ver aí com o recesso do Fusão? Ou teria outro motivo? Será que a escolha do glorioso Joel Santana, popular natalino, para treinador do Fluminense, tem alguma coisa a ver com isso? Hein, Serginho?
Ô, Gustavo, nem me fala, cara. Isso aqui tava tão bom. Jimmy Page, Robert Plant, vem me falar em Joel Santana? Brincadeira, cara. Sabe que eu detesto o Joel, né? Mas não é por causa dele, não. É que praticamente não temos nada pra comentar mesmo, né? Infelizmente. O campeonato só recomeça pro Fluminense lá no dia 11 de março. E até lá, a melhor coisa que a gente tem é ficar aqui só no rock and roll mesmo, né? Que é mais negócio. Aliás, Cássio, pelo que a gente sabe, tu se liga nada a nada em futebol, hein? Mas é nada a nada mesmo?
É futebol? Ah, eu lembro. O Fluminense jogava muito com o Flamengo. Isso aí é... Não é? Verdade, o Romário chegou a jogar no Fluminense, não chegou?
Verdade.
Não é? Viu que eu até que entendo, é legal. Eu gosto muito, que eu falei, até tinha comentado aqui com o meu amigo Gustavo, que é o seguinte, eu gosto muito de ver aquela ginástica feminina, aquelas meninas subindo da cambalhotinha, coisa
solto
e tal.
Solto com vara, né, cara?
Solto com vara, isso daí. Tem umas que, olha, elas saltam assim, é uma coisa fantástica, entendeu? Cada salto com vara que ela dá, isso daí que é bonitinho. É pra dizer a verdade, quando é o Brasil, você está torcendo pelo seu país, aí tem a graça, porque o futebol, originalmente, né, era uma coisa de bairro, né? Você era ali de Laranjeiras, era Fluminense. Você já mora aqui em Botafogo, eu deveria torcer pelo Botafogo, se eu torcesse por algum time. Porque, mas agora isso perdeu, porque os times, eles são tão grandes que, pô, você tem pessoas de outro estado torcendo pelo seu time, coisa e tal. E eu não vejo muito sentido pra esse negócio. Somente por causa desses barbadões aí correndo atrás de bola, levando o maior dinheiro. Você ali discutindo no botequim, putão, porque o time ganhou. E fora a vantagem que eu tenho, que eu posso sacanear todo mundo que perdeu. E ninguém pode me sacanear, tá entendendo? Só se for argentino pra me sacanear. Mas como eu não vou lá de jeito nenhum, entendeu? Então vai ser, porra, praticamente beirando o impossível. Né? No meu tempo, porra, de moleque, porra, o Fluminense arrebentava a boca do balão.
O Flusão é só alegria, meu irmão.
É mesmo?
Opa!
Mas depois eu tô meio caído aí, não foi?
Esse essa negócio... parte aí a gente esqueceu, cara.
É? É.
Ô, de Castro, ó, pera aí, cara, essa ginástica feminina aí que tu falou, meu irmão, pelo amor de Deus, né? Esse esporte aí é o número um, pô. Aí é covardia. Isso aí vem sempre em primeiro lugar, pô. Só depois é que vem o futebol, cara. Eu tô, aliás, bem depois, pô.
Sabe aquele negócio, a menina fazendo aquela ginástica, sobe no palco com um pezinho assim e dá cambalhota? É, aquilo é maneiro.
Verdade, é verdade, mas aí não vale. Mas ô, de Castro, e nem Copa do Mundo tu sofre, não? Xinga lá o time, né? Como é que foi essa última Copa aí? Esse papelão que a gente fez aí, tu acompanhou isso aí? Xingou o Parreira ou porra nenhuma?
Não, eu acompanho. Eu não chego a levar a sofrer tanto quanto outras pessoas. Eu fico puto também, porque, pô, é justamente essa é a graça do negócio. Aí é que tá o X do negócio. Você tem que realmente se importar. E quando é o Brasil que tá jogando, é o meu país, você tá entendendo? Então eu vejo um motivo pra, tá entendendo? Da gente perder, principalmente se perder pra Argentina, entendeu? Aí realmente é um dia negro, que eu vou dizer assim. Mas eu acho que vou fazer aquele comentário, é isso aí, vamos jogar o melhor possível, futebol, a bola na rede. E na verdade eu acho que o mais importante para mim do Brasil no futebol é o que a gente consegue, a importância que nós conseguimos ter no mundo através disso. Porque você, o que a gente busca é um respeito dos outros países e tal. Então, essa forma é uma maneira de ser lembrado, de ser respeitado, de criar um conceito que o Brasil é foda, que o Brasil não sei o quê e tal. E eu acho que isso daí é uma coisa significativa mesmo, entendeu? E aí, claro, porra, se perder o jogo eu fico putaço.
Bom, mas peraí, vamos parar de falar de futebol, falar de coisa boa aí, né? Chega de futebol, ainda mais que é só derrota, aquela seleção fez um papel ridículo. Não merece nem que a gente fale muito nela, não. cara, tu lembra daqueles shows do Plant solo em 94 e naquele outro de 96 do Plant e do Page juntos, né? Naquelas edições do saudoso Hollywood Rock, né? Tu tava lá, com certeza, né? Aliás, você chegou a assistir algum show desses caras aí no exterior, cara? Alguma vez?
Bem, o lugar mais longe, assim, que eu fui foi Madureira, entendeu? Então, não deu pra assistir fora, porque duro, sem dinheiro, fica difícil de viajar pra fora do Brasil, entendeu? Na verdade, eu poderia viajar e coisa e tal, mas é ter que viajar com dinheiro bonito no bolso pra chegar e tirar onda. E viajar com pouco dinheiro, com dinheiro apertado, tá entendendo? Depois ter que beijar as calças. Agora, eu vi eles aqui no Hollywood Rock. Eu vi o show deles e eu gostei muito, entendeu? O som deles pra mim é imperdível.
É, bons tempos. O show do Robert Plant foi o maior barato, principalmente que aquela era a primeira vez de um ex-Led Zeppelin no Brasil, né? Isso teve seu peso. E tinha um monte de maluco de joelho agradecendo aos céus enquanto ele tocava Thank You, Baby I'm Gonna Leave You. Principalmente foram super emocionantes. Mas o show do Page e do Plant em 96, sinceramente, aquilo foi espetacular. Mas foi um dos maiores shows que eu assisti na minha vida, tranquilamente. Eu lembro que o Jimmy Page arrebentou, o cara tava muito bem naquele dia, na hora do solo de Dazed and Confused, quando ele ataca com a guitarra como se fosse um violino, loucura geral. Sem falar no final, né, aquele espetáculo das camisas girando sobre as cabeças, uma coisa linda. E até o próprio Plant ficou boladaço, maravilhado com a reação da plateia.
É, eita varandão da saudade, hoje aqui tá brabo. Mas quem sabe isso aí não volta a acontecer um dia, né? Quem sabe até já na semana que vem, um Joe Paul Jones ali do lado de bônus, né? Mandando vir no baixo. Olha, eu já vou de uma vez acender até uma velhinha aqui pedindo aí pra todos os santos que é pra esse boato aí da volta deles se tornar realidade, quem sabe? Pois é, sonhar não custa nada, né?
Boa ideia aí, Gustavo. Pra ajudar aí os santos, cara, vamos mandar um bloco agora aqui só de clássico dos primeiros álbuns deles, hein? Que tal? Delírio total, um bloco aí das antigas, matador. Aliás, tu não quer apresentar mais esse bloco aí pra gente não, de caixa? Essa fase deles aí é justamente a tua praia, hein?
É, esse aí até eu ia ficar meio puto se eu não deixasse eu apresentar esse aí, porque isso daqui é o que é o melhor do Zeppelin. Dazed and Confused, do Led 1, Baby I'm Gonna Leave You, do Led 1 também, e Since I've Been Loving You, do Led 3. Esse é uma porrada.
Not true. Wanted a woman, never bargained for you. Lots of people talking, few of them know. Soul of a woman was created below.
Ah. I said, baby, you know I'm gonna leave you. I'll leave you in the summertime. Leave you when the summer comes rolling. Leave you when the summer comes calling me the way it used to do. What can
when it's calling me, I said that's when it's calling me back home.
Everybody trying to tell me that this didn't keep beaches it felt like rain.
Eita, que maravilha, hein? Esse bloco ficou maneiríssimo. Bom, mas infelizmente estamos chegando aqui ao final desse Hot Food em homenagem ao Led Zeppelin. É uma pena, né? Mas fazer o quê? A vida é assim, pessoal. O que é bom sempre dura pouco. Mas olha só, antes de fechar o programa, a gente tem uma surpresa das grandes aqui pra vocês. O brinde que a gente vai sortear hoje aqui, minha gente, é uma coisa de maluco. Vai faturar uma camiseta do Led Zeppelin e indaça o primeiro ouvinte que responder corretamente pra gente a seguinte pergunta. Qual era o apelido da dupla Cis e Washington, que jogaram juntos no Fusão naquele time macho da década de 80, hein? Molezinho, hein?
Pô, Serginho, que é isso, cara? Essa pergunta aí tá ridícula. Mas tudo bem, vai essa mesmo. Cara, quem errar essa aí tem que ser preso, meu irmão. Acho que até é crime inafiançável. Bom, o esquema é o de praxe, pessoal. Só mandar a resposta pro nosso e-mail, que é exclusivo do programa, né? O rockflu@torcidatricolor.com.br. E o primeiro que acertar leva aí o brinde no ar. Mas olha, essa camiseta aí realmente o pessoal vai sair no tapa. Quem for fã de Led Zeppelin não pode perder de jeito nenhum. Tamanho G, pessoal, na cor cinza chumbo. E o que está estampado na parte da frente é o cartaz daquele show no Madison Square Garden, lá de 73, que acabaram sendo filmados e mais tarde viraram um filme, né? Que o Led lançou em 77, o The Song Remains the Same. É um cartaz todo estilizado, feito por um artista plástico, bem famoso na época, o Steve Harradine. Pode acreditar, é lindar essa camiseta. Vamos ver quem é que vai faturar essa aí.
Pô, podia ganhar essa camisinha, amiguinho. Tamanho G, hein? Agora esse negócio de futebol aí, quem são esses caras? Nem sei quem são esses malandros. Vocês depois ali em off podiam me dar uma dica? Olha só, você fala de Castro? Esse aí, o Romário e Jairzinho. Pô, eu falei, beleza. Tá entendendo? Aí pronto. E aí eu mando um e-mail pra vocês em off, né? Não pode ser aqui na rádio que vai sujar, mas aí eu ganho a blusa. Pensamento.
Tá legal, de Cássio. Depois a gente conversa aqui nos bastidores, cara. Aliás, eu queria já aproveitar pra te agradecer muito aí pela tua presença aqui hoje, pra todo esse papo aí regado a Led Zeppelin. Pra nós foi uma satisfação muito grande ter você aqui no Rock Flu. Você e tua banda, cara, o Sangue da Cidade, são dois ícones aí da nossa juventude, cara. Sério mesmo. Valeu demais a força e volto sempre aí, tá beleza?
Pô, beleza, cara. Muito obrigado. Tá entendendo? Eu que agradeço vocês por essa força aí, porque isso de alguma forma, agora com o advento da net, de eu querer botar as coisas, é uma forma de estar vivo de novo. Embora a gente não esteja tocando, porque a gente só vai fazer show mesmo na hora que tiver condição de fazer uma coisa legal e que não é muito fácil. Entendeu? E aí, essa entrevista, essa atuação, é o principal disso tudo, é de começar a viver isso de novo. Eu queria agradecer ao Serginho, ao Gustavo, por essa força, ao convite, tá entendendo? E dizer que eu quero que vocês consigam ir cada vez melhor nesse projeto, que o projeto é muito bacana. Muito embora de futebol, mas tudo bem. Tá certo? Um abração então pra vocês.
Porra, valeu. Bom, pessoal, é isso aí. A gente vai chegando aí ao final do programa e separamos uma faixa inédita do Led Zeppelin, né, Serginho? Pra fechar aqui essa edição com chave de ouro.
Pô, Gustavo, faixa inédita é dose, cara. A gente separou foi a Stairway to Heaven, aquela versão ao vivo do The Song Remains the Same. Aliás, do filme que você acabou de comentar, né? Pô, Stairway to Heaven é uma das músicas mais tocadas da história da humanidade, cara. Pelo amor de Deus.
Porra, mas você não vai terminar com Stairway to Heaven, cara. Pelo amor de Deus. Eu não aguento mais ouvir Stairway to Heaven. Você não viu aquele filme, não? É proibido tocar Stairway to Heaven?
Tá bom. Não é inédito, então. Pronto.
Bom, daqui a 2 semanas tem novo Rock Flu no ar, pessoal. E a gente vai se despedindo aí ao som de Stairway to Heaven, a tal faixa inédita do Led Zeppelin aí. Valeu, Gustavo. Valeu, de Castro. Valeu, pessoal.
Isso aí. Valeu.
Stars are all closed. With a word she can get what she came for. Ooh, ooh, and she's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have 2 meanings. In a tree by the brook, there's a songbird that sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven, and I think you can see that.
just whisper that soon, if we all call it you, then the Piper will lead us to reason. And a new day will dawn for those who stand long, and the forests will echo with laughter.
Does anybody remember laughter? Some good news, listen.
If there's a bustle, you're in trouble, don't be alarmed now. It's just a stupid for the making. Yes, there are two paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the road you're on.
and she's buying a stairway to heaven.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.